Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações, minha gente. Mais um Rock Flu chegando por aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece aí. Após uma breve pausa nas atividades, estamos aqui de volta, né, Sérgio? Como já deu para perceber aí, né? Acho eu, pela vinheta de abertura ligada aí às transmissões de Fórmula 1 da TV, teremos hoje uma edição super especial do programa, 100% dedicada a carros e a corridas de automóveis, enfim, ao nosso especial Rock e Velocidade, aproveitando o gancho, claro, de que o Campeonato Mundial de Fórmula 1 desse ano terminou agora no domingo último, né, com a vitória do Lewis Hamilton lá no circuito de Abu Dhabi, encerrando a temporada 2014 aí da modalidade. Então a ideia aqui hoje vai ser a seguinte: só vão rolar faixas que tenham alguma coisa a ver, que façam alguma alusão, né, a carros, ao automobilismo, enfim, a esse tema aí que é fascinante e, além de ser um super negócio aí, como bem sabemos, né, movimenta bilhões de dólares aí a cada ano, a cada temporada, é um esporte que o mundo inteiro acompanha aí com suas várias categorias, e vai ser com certeza interessante a gente entrar aí nessa seara, né, fazendo essa dobradinha aí entre o rock and roll e o mundo da velocidade. E lembrando também, aproveitando para já encaixar aí o Fluminense, né, nessa conversa, que essa palavrinha aí mágica, né, velocidade, é tudo que faltou pro Fluminense esse ano, né, Sérgio?
Pois é, Gustavo, velocidade realmente não combina nada com o Diguinho, né? Muito menos com o Carlinhos Soneca, Wagner, Jean, o próprio Fred, né, o Rafael Sobis, jogadores já naturalmente mais lentos, né? Ainda tem o Walter, né? O Valtinho, então, é até covardia a gente falar, né? Ainda bem que nenhum deles é piloto de corrida, senão aí realmente seria uma tragédia na maior. Mas eu acho que, além da falta de velocidade, o que matou mesmo foi a falta de vontade, né? A preguiça desse time, o desânimo, né? Foi isso que acabou com as nossas chances aí esse ano. A torcida parece até que tá mais desanimada que o time nessa altura do campeonato. Se bem que nós temos chance de Libertadores, né? 0,38%, né? Mas é claro que ninguém acredita mais nisso, né? Já era, né?
É, eu também acho aí, 0,38% é a dose, né? O time envelhecido, sem nenhuma ambição, meio que correndo aí para não chegar, realmente desanima muito. A gente fica com a impressão de que eles entraram em campo durante esse ano aí só para cumprir tabela, né? Isso desde o início aí da temporada tá desse jeito. Em resumo, meus amigos aí, feliz 2015, né? É o que nos resta aí pela frente. Bom, mas para ajudar a gente a apresentar aqui essa edição especial do Rock Flu, Rock e Velocidade, torcemos uma verdadeira autoridade nesse papo aí de automobilismo, ele que desde 2003 e há 12 anos, portanto, milita nessa área, né? É autor de milhares de textos aí sobre o assunto, publicados em várias revistas e sites especializados, a revista Auto Esporte, por exemplo, em Portugal, o site GP Total e Última Volta, enfim, que a gente pode citar aqui como exemplo. Eu estou falando do jornalista, do engenheiro mecânico, do colecionador, do pesquisador e tricolor, né? Também, né? Bom, é bom que se diga aí, Márcio Madeira da Cunha, um apaixonado por corridas de carro desde muito cedo, desde criança. Enfim, ele que costuma dizer que nasceu no exato momento em que Nelson Piquet entrava pela primeira vez no Fórmula 1, isso lá atrás, em 19 de julho de 1978. Já estou entregando a tua idade aqui logo de cara, ô Márcio, mas cara, depois dessa, né, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu. A gente já quer saber logo de cara se é isso mesmo, né, se essa sua paixão pelo automobilismo vem de berço. Saudações, tricolores.
Saudações, Gustavo, Sérgio, a toda a torcida que falou que nos ouviram aí. É verdade, eu aprendi a falar, falando o nome de piloto, falando o nome do carro, uma paixão que vem de berço, assim como o próprio Fluminense. E essa questão mesmo da coincidência, que é na hora que eu fiquei, entrou pela primeira vez no carro, como é verdade essa história. Eu só fui saber disso só com 25 anos de idade, quando fui me informar mais sobre ele. Início da carreira do Nelson na Fórmula 1, detalhes assim, e tive essa surpresa de ver que o primeiro teste que ele fez pela BS foi em 19 de julho de 78, dia que eu nasci, e maior surpresa mesmo foi ver que isso aconteceu 9 da manhã na Inglaterra, e com os crianças de 4 horas do horário, foi 5 da manhã aqui, a hora que eu estava nascendo. Então, o primeiro dia que o Ayrton entrou na Fórmula 1 foi 19 de julho também, 5 anos depois, é, o Emerson também, assim, que foi a primeira coisa dele para o final de julho. São coincidências aí, enfim, que fizeram todo sentido ao longo da minha vida por ser um apaixonado pelo assunto. Né?
É sensacional essa história aí.
É. É, eu concordo com vocês, acho que esse ano faltou realmente um pouco mais de vontade, que se refletiu na velocidade, né? Mas o time é um time que já ganhou muitos títulos, né? A formação dele, alguns jogadores parecem desestimulados. No início do ano era aquela cabeça na Copa, né? E depois do ano agora também, insatisfeito em cair para a segunda divisão. É, foi um campeonato um pouco atípico também, né? A gente viu os extremos da tabela muito afastados, né? Vários times com uma pontuação assim, acima da média para os Libertadores, e outros abaixo da média com relação ao rebaixamento, né? Um campeonato de extremos, mas o Fluminense realmente mostrou potencial quando o Cristóvão chegou, né? Parecia ser mesmo o grande time do ano, e foi perdendo vontade, perdendo embalos. Eu fico com vocês, minha opinião que vai ser muito interessante, eu concordo com vocês.
Né? Reformulação, então, é a palavra de ordem aí do Fluminense para 2015, né, cara? Não tem outra saída, né?
É, Gustavo, se a gente olhar, cara, os anos aí de grande sucesso que a gente teve entre 2007 e 2012, com um apagão de 2009 ali, eu acho que a gente deve muito a Xerém, né, cara? É, o Fluminense, enfim, conseguiu uma estrutura de revelação de jogadores boa e isso está um pouco centralizado. É, eu acho que tem que aproveitar essa molecada mesmo, essa oferta de garotos aí que nos deu esse período de muito sucesso, porque apesar de tudo nós fomos ainda melhor que isso.
É.
É, mas esse time está realmente precisando de uma concorrência, precisa de de uma molecada para botar os jogadores experientes para correrem, para sentirem que tem um lugar ameaçado. E uma renovação, sim. Claro que não é uma renovação completa e brusca, mas uma renovação é necessária. Enfim, vários jogadores estão rendendo menos do que podem ali. E motivação, cara, acaba sendo um pouco movida por esse tipo de concorrência e até de sensação de que o lugar não está tão garantido assim, né?
Ô Márcio, você já cobriu aí Fórmula 1, cara, Fórmula Indy, Stock Car, MotoGP, inclusive na Europa, né, cara, em Portugal e na Espanha, competição de rally também, enfim. Eu acho que só falta você ser fanático também, cara, por videogame de corrida, cara. Acertei? Não tem nada a ver.
Totalmente, cara, totalmente. O Gustavo sabe que eu sou colecionador, né, de várias coisas, e entre elas, videogames antigos também, muitos jogos de corrida aqui, né, primórdios. E os atuais também, que eu já acabei comprando há pouco tempo um PlayStation 3 aqui, só tem um jogo, Gran Turismo, não é nada. Só jogo de corrida, não tem mais nenhum jogo. Comprei o aparelho só para poder jogar jogo de corrida. Então sou um fanático, gosto muito dos jogos, grande parte da minha infância, estou com 36 anos, né, cara? Então eu vivi a geração Atari, Mega Drive, Super Nintendo. Peguei isso tudo na infância e trouxe comigo, agora minha esposa está grávida, primeiro filho, e também quero curtir isso tudo com o moleque, quero passar isso adiante. E, ou a menina, ainda não sei, né? Sei que é tricolor, se é menina, não sei. E curto muito jogos de corrida, com certeza. Tenho uma coleção imensa de jogos, de vídeos também. Sou um colecionador de várias coisas e tudo ligado ao automobilismo. E tive até uma satisfação muito grande, inclusive, em relação a isso, porque eu tenho aqui em casa um jogo que saiu para Mega Drive, Super Monaco GP2, que foi feito com consultoria do Ayrton Senna, e nesse jogo, entre os pilotos que estão ali, tem o Roberto Moreno, que se tornou um amigo pessoal meu, estou fazendo a biografia dele, né? A gente vai falar sobre isso ainda, que eu tive o prazer de mostrar o Moreno aqui em casa, ele próprio, ele nem sabia que ele estava ali, e pude olhar para a tela e ver o Moreno, e olhar para o lado e está ele aqui do meu lado, aqui em casa. São essas histórias que a gente vai acumulando no Brasil, né, cara? É uma profissão maravilhosa, né? O jornalista tem essa chance de conhecer ídolos, de ficar amigo de grandes referências, e eu tive muita sorte com isso, cobrindo essas corridas, como você disse, né? Eu tive chance de criança, ver o pessoal correndo na arquibancada, na época a gente ia Jacarepaguá aqui, né? Pude ver todos eles correndo e com o tempo ir para um boxe, trabalhar e me tornar amigo desse pessoal todo.
Sensacional essas histórias aí. Bom, pessoal, a gente já deu para perceber o que vai ter de história aqui hoje, né? A gente vai conversar sobre muita coisa aí, sobre carros, velocidade, automobilismo, rock and roll também, inserido aí dentro desse tema do Mundial de Fórmula 1, várias outras categorias do esporte também. Eu vou querer saber, né, hein, Serginho? A gente vai querer saber quais são os ídolos aí das pistas que o Márcio tem ontem e hoje, enfim, e muitos outros assuntos aí, tudo junto e misturado. Mas agora a gente vai fazer uma pequena pausa para já começar também a detonar o rock and roll por aqui, que é o carro-chefe aqui do programa, né? Vamos lá então, subiu a bandeira verde, minha gente, som na caixa aí, ou melhor, foi dada a largada, né? Manda bala!
I'm getting back. Vamos aguardar o encerramento da corrida para comemorar esse título que Nelson Piquet está bem perto, mas está bem perto dele. Vai aparecer agora a bandeira. Foi invadido o box da Brabham. Bandeiras brasileiras. Vai acabar a corrida, o Brasil é outra vez campeão do mundo. Vamos com o Nelson Piquet. Vamos dirigir com ele. É o título que volta para o Brasil. Bandeiras brasileiras invadindo o box da Brabham. Que festa em Las Vegas. Lá vem Piquet. É um momento histórico mais uma vez para o automobilismo brasileiro. É campeão do mundo.
Brasil.
É campeão do mundo, Piquet.
Brasil. Brasil.
O segundo campeão do mundo que o Brasil tem na Fórmula 1.
Bom, minha gente, esse foi então o bloco de abertura, ou melhor, o grid de largada, né, aqui de hoje. Viemos de Fórmula 1, do Primal Fear, de Phil, do Metallica, e fechamos aí com Festa, de autoria do George Harrison. E eu queria aqui já abrir os trabalhos por aqui, comentando justamente sobre essa faixa que acabou de rolar, né, a que fechou essa primeira sequência, já que se trata de um clássico absoluto nessa praia, né, entre o rock e o automobilismo. Festa foi lançada em 79 como um single, pescada de um álbum lançado pelo então ex-Beatle naquele mesmo ano, e a música fala a respeito do circo da Fórmula 1, né, homenageando alguns pilotos da época, com uma dedicatória especial para o grande Ronnie Peterson, né, piloto inglês, que havia falecido no ano anterior num acidente horrível, né. O George Harrison sempre foi um grande fã declarado de automobilismo. A própria capa do álbum traz inclusive a foto com vários pilotos, né, incluindo aí como curiosidade aqui pra gente, né, até o nosso Emerson Fittipaldi, de quem o George era, por sinal, um grande fã e amigo, né? Assim como o Nick Lauda, o Jack Stewart, né? Todos eles aí, pilotos lendários, monstros sagrados aí dos anos 70, né? Fester é uma homenagem sensacional, né, Márcio?
É, um clássico, né? Para começar, é uma música maravilhosa. Mesmo para quem não curte automobilismo, a melodia dela é fantástica, né? O John Harrison era aquele papo do meu grupo favorito, né? O cara era uma sensibilidade incrível e era um fanático por corrida. Tinha uma McLaren F1 na garagem dele, uma garagem imensa. É, e era um apaixonado. Essa música ele escreveu especialmente inspirado pelo Stewart, né, que era muito amigo dele, e pelo Lauda, mas era muito amigo também de Emerson e de outros. Peterson, na verdade, fazendo uma correção rápida, ele era sueco, né, morreu em 78, um pouco antes do lançamento desse álbum. Um acidente também cruel demais, porque o Peterson estava totalmente consciente depois do acidente, lúcido, numa boa. Só tinha que fraturar as pernas, de um jeito muito severo. É, então todo mundo estava mais preocupado com o Bandrila, que estava do lado ali, que tinha machucado a cabeça. E o Peterson acabou amanhecendo morto no dia seguinte por causa de complicações com essas fraturas. Entrou fragmento ósseo na corrente sanguínea, gordura, né? Então acabou tendo uma embolia, enfim, uma morte muito cruel. Estava super tranquilo, o estado dele muito bom depois do acidente, e no dia seguinte estava morto, uma crueldade imenso,
um
piloto de
extremo talento. É, embolia brabo, né? É, beleza. No YouTube mesmo tem um vídeo fantástico do George Harrison, né, Márcio? Ele cantando uma música em homenagem ao Emerson. Acho que é legal a gente comentar isso aqui, né? São imagens de um programa que foi ao ar em 96 pelo SBT. Quem puder assistir, é muito legal. Até emocionante, né, cara? Pelo visto, os dois eram realmente amigos, né?
É, muito amigos. Em 96 foi quando o Emerson acabou abandonando oficialmente, né, Fórmula Indy, acidente seríssimo que ele sofreu em Michigan. É, e aí o John Harrison pegou Here Comes the Sun, né? E fez Here Comes the Merson.
Que legal,
fez uma brincadeira ali com o Emerson de improviso. O Emerson, quando viu o vídeo, se emocionou, chorou. Tem no YouTube, isso é com certeza recomendável, né? E eles eram muito amigos desde os anos 70. É, o Emerson, né, fala que foi uma das emoções da dele. É, conheci um Beatle e percebi que o grande ídolo era fã dele também, então... É, a amizade dos dois durou até a morte trágica do George em 2001, se não estou enganado. Foi um amigo com quase 30 anos.
Sensacional esse vídeo aí. Bom, logo na sequência veio o Fuel, do Metallica, que fala de combustível. Enfim, num dos versos, a letra fala lá em se matar a sede com gasolina, que deve ser provavelmente o sonho de muito piloto aí, de muito fã de automobilismo também, né? Mas o bloco abriu com uma outra homenagem bacana em relação à Fórmula 1, uma faixa intitulada justamente Formula One, de autoria do Primal Fear, como o Serginho já falou aí, uma banda alemã de power metal, né, criada em meados dos anos 90 aí, pelo Ralf Schippers, né, conhecido ex-vocalista do Gamma Ray. O Primal Fear é uma banda que mantém uma carreira super sólida aí através dos anos, já lançou pelo menos uma dúzia de álbuns aí, tendo ainda uma curiosidade extra, que é a seguinte, né, o batera atual deles é um brasileiro, na verdade, tecnicamente não é brasileiro, né, já que ele nasceu na África do Sul, porém está radicado aqui no Brasil desde os 5 anos de idade, é o Aquiles Priester, um grande batera, por sinal, eu tive até a felicidade de conhecer pessoalmente, bate muito aí o Aquiles, pelo que se sabe, todos os integrantes do Primal Fear são grandes fãs, não só de Fórmula 1, de automobilismo em geral. E essa homenagem deles aí em relação às corridas rolou logo no álbum de estreia da banda, né, de 98. A letra da música, quando faz referência aí aos pilotos, né, da Fórmula 1 fala na classe dos reis do mais alto nível. Eu quero saber do Márcio se é isso mesmo, cara. A Fórmula 1 tá com essa bola toda realmente, cara?
Tá sim, né? Sempre esteve, porque você imagina, no tênis, por exemplo, você tem um ranking que é número 700 primeiros, né? 700 melhores do mundo. Imagina a quantidade de categorias que existe para todo mundo no planeta. Como você consegue selecionar apenas 20, 22 para formar um grid? É claro que tem o aspecto econômico que pesa muito, né? Pelo que tem suporte financeiro, mas você conseguir chegar em cima, principalmente atualmente, quando envolve tantos interesses de empresas e tudo mais, você tem que ter um talento realmente fenomenal. E você nota isso de categoria para categoria, né? Uma categoria monomarca de base, como era a Fórmula 4, para uma Fórmula 3 já tem uma diferença grande. Os que dão salto são pilotos muito mais competentes, preparados, enfim, muito melhores no geral. Depois, o salto seguinte, que seria uma GP2, uma Fórmula 3, quer dizer, uma Fórmula 3000, uma antiga Fórmula 2, já é outro nível. E as categorias de topo, Fórmula 1, Fórmula Indy, realmente são pilotos adotados e caras com uma habilidade incrível. Eu tive a oportunidade de andar com eles assim, de carona. Lembro uma vez que eu fiz uma viagem do Rio a Santos com o Roberto Moreno. Passei o dia inteiro de carona com ele. Só primeiro me colocar para dirigir, uma coisa horrível, a pressão danada, né, de dirigir do lado de um vidro. Mas ele, eu lembro na Serra das Araras, cara. Isso não é nem uma história abonadora, mas a gente estava indo para São Paulo, né, pela Dutra, e chovendo na Serra dos Araras, e tinha uma Mercedes muito mais forte, a gente estava no Gol 1000. Rapaz, o que o cara fez naquela Serra dos Araras ali, você vê que realmente com segurança e tudo mais, mas um controle do carro, que são aqueles momentos que você não tem como narrar, só vendo mesmo. É um pessoal muito super dotado, e quem chega lá em cima realmente são pessoas especiais. Os carros hoje em dia não transmitem isso tanto, mas se você olhar aquelas balas de canhão dos anos 80, com aquele turbo de 1500 HP, você domar aquilo, cara, você tinha que dar, o carro que impõe medo mesmo, o ronco, né? Tinha aqueles monstros, aquilo dava medo, e o cara tem que ser realmente, enfim, tem que ser especial para conseguir tirar tudo depois.
Você falou aí em carro de passeio, né? Você pegou uma carona com o Moreno. De vez em quando a gente vê no YouTube, até na TV, em alguns programas, umas pegadinhas, né? Com pilotos profissionais disfarçados. Aí o sujeito vai comprar um carro, ou sei lá, vai à concessionária e vai fazer um test drive como se fosse um mecânico, é um piloto ali, e é aterrador, né, cara? Você não passou esse perrengue ali lá não, né?
Foi um pouco nessa linha, então fiquei provocado. Vou te dar um exemplo pior do que esse, cara. Eu tava com o Roberto lá em Brasília. Esse foi bem pior, com certeza. Estava com ele em Brasília. Tinha acabado de chegar no aeroporto, fui me buscar. 4 da tarde, numa segunda-feira, quer dizer, um horário quase de rush, no Eixão, em Brasília. Entrevistando ele no carro, ele falou: "Ah, o asfalto de Brasília aqui, quando chove, escorrega muito." Tinha acabado de chover. Então ele não estava andando 80 por hora no Eixão. E não satisfeito de falar para mim que o asfalto escorregava quando chovia, o cara, no meio do trânsito, cara, com trânsito de 4 horas da tarde na segunda-feira, deu um 360, rodou o carro, deu um 360 e continuou, normalmente, sabe? Um carro dos dois lados, uma senhora que estava do lado, imagina, você está andando e tem um carro do seu lado, dá um 360, e continua normalmente na pista, e segue, quer dizer, se eu soubesse que ele ia fazer isso, eu tinha ligado a câmera. Eu tenho um áudio desse momento, dá pra ouvir o barulho do carro rodando. Eu achei que ia dar uma atravessada e voltar, cara, quando virou mais de 90 graus, eu falei, pronto, agora bateu. E vi câmera lenta, o carro quicando e voltou na posição normal e seguiu normalmente.
Sensacional.
Ô Márcio, e o campeonato desse ano aí, essa temporada de 2014 da Fórmula 1, que acabou agora com o título do Hamilton, aliás, o bicampeonato do Hamilton, né, você... O que você acha? Você considerou aí que foi merecido?
Foi com certeza. Foi uma temporada que lembrou muito 1988, né? Uma equipe dominando sozinha, os dois pilotos brigando. Na época era McLaren com Senna e Prost. O Hamilton, ele é um cara muito talentoso, muito rápido, que viu o Button ser campeão com a Brabham em 2009, depois o Vettel emendar quatro títulos seguidos. Esse tempo todo ele esteve sem condições de brigar diretamente, né? É, os números dele estavam ficando muito defasados pro potencial que ele tem. Então, é claro, esse ano ele não teve outro adversário que não fosse o Nick Rosberg. Mas, com certeza, o piloto do quilate do Hamilton é digno de ser um bicampeão e não é pouca coisa. Ser um bicampeão é por duas equipes diferentes. Ele é o nono piloto a conseguir fazer isso na história, né? Eu considero que essa talvez seja o maior mérito do piloto. Se ele consegue ganhar título mundial por equipe diferente, é sinal que ele consegue mobilizar uma equipe, consegue evoluir o equipamento. E ele ficou muito mais maduro esse ano. Se a gente lembrar, em 2008, quando foi o outro título dele, ele era um garoto ainda e que sentia muita pressão. Em 2007 ele praticamente era campeão do mundo, quando jogou fora o título nas duas últimas corridas, um erro bizonho na China, de não conseguir entrar no box com o carro, depois Interlagos de novo, que acabou corando o Kimi Raikkonen. Em 2008 a mesma coisa, ele sentiu a pressão, meteu erros bobos no Interlagos, o Massa ganhou a corrida e ele só foi campeão no último momento. Dessa vez não, foi campeão com vitória, né? Ele muito mais maduro hoje em dia, que foi mais rápido o ano inteiro, não nos treinos, curiosamente, mas nas corridas, né? Venceu 11 provas de 19, então um campeão merecido. Claro que um campeonato que vai ser um pouco apagado pela ausência do Alonso com um carro competitivo, do próprio Vettel, mas o Alonso não tem tido um carro competitivo há muito tempo, foi por erros dele próprio fora do cockpit, né? E você tem que fazer tudo certinho fora também para conseguir ter um bom carro. E o Hamilton foi para a Mercedes no momento que a equipe não estava boa e colheu os frutos agora, né? Esse campeonato que foi muito merecido.
Você agora há pouco comentou aí com que esses carros, os atuais, né, não passam essa sensação de velocidade tanto quanto nos anos 80, aí, ainda mais para trás, né, 70, anos 60 e tal. Essa temporada de 2014 ficou muito marcada por essas mudanças, né, Marcos? É claro que desde o início do automobilismo sempre acontecem alterações, né, no regulamento, isso é normal, desde os anos 50 era assim. Nos anos 60 houve muita mudança, nos anos 90 também ficaram marcados em relação a isso, mas o fato é que especificamente para essa temporada de 2014 foram muitas as novidades, todas praticamente ao mesmo tempo, né? Mexeram com a potência dos motores, tem esse novo esquema de pontuação dobrada, né? Para a última prova da temporada, o fim do reabastecimento, que já desde 2010 nesse caso, alterações aí nos pneus, o aumento do peso mínimo dos carros, enfim. Sem falar em detalhes que para mim, por exemplo, que eu leigo, cara, eu acabo achando meio bizarro aí, como, por exemplo, essas punições que os pilotos sofrem agora durante as corridas no Grande Prêmio do Brasil desse ano, disputado aí há 15 dias atrás, né, mais ou menos. Eu lembro que o Felipe Massa foi punido durante a corrida por excesso de velocidade. Claro que foi uma manobra ali, caída de boxe, né, se não me engano, mas pô, um piloto ser punido por excesso de velocidade numa corrida de automóveis é no mínimo engraçado, né, cara? Mas me diz aí, o que você achou dessas mudanças como um todo?
Para começar, hoje a gente teve uma ótima notícia que foi o fim dessa pontuação dobrada, né? Na última corrida, isso aconteceu hoje.
Ah, né? Foi ótimo. Isso aí é brincadeira, né?
Isso é uma aberração, né? Essa busca por tornar a categoria atraente. Na verdade, isso foi o tema da minha monografia na faculdade. Eu sempre achei que você com esporte, você a graça do esporte, se você para pensar, é o precursor do reality show. Que é o problema que você vê sem saber o final, o que está acontecendo ali ao vivo e você torce para um final. E você não pode manipular o esporte para torná-lo interessante. Ou ele é interessante porque é interessante, cara, então não vai ser. Começa a ser uma coisa maquiada, uma coisa produzida, né? E essa pontuação dobrada é uma aberração. A cada década você tem dois ou três anos assim que grandes mudanças acontecem, né? Uma temporada de atualização. Isso acontece até para quebrar a monotonia, né? Cada formato de competição tem geralmente uma hegemonia, um piloto e uma equipe que dominam. E a gente vinha de 4 anos seguidos de vitória do Vettel e da Red Bull. Então acaba sendo sempre necessário dar uma chacoalhada. Esse ano foi um ano que houve muitas mudanças impopulares, né? O ronco de motores, principalmente, ficou muito reduzido com o formato novo. Isso causou muita reclamação dos fãs.
Isso.
Mas houve algumas adaptações que foram uma certa imposição do nosso tempo, que é o carro consumir menos combustível. Hoje em dia a Fórmula 1 tem que fazer 300 km de prova com 100 litros de combustível só, Então os sistemas de recuperação de energia estão muito mais importantes. Isso levou a um aumento de peso, né? Porque os pilotos estavam tendo que fazer dietas muito severas, até perigosas, para ficarem no peso mínimo do conjunto. E os caras ficaram perdidos demais. Aí subiram o peso mínimo do carro para eliminar esse problema. Então foi esse tipo de mudança. Os engenheiros partem de uma prancheta branca, né? E geralmente os carros ficam abaixo do que o potencial do regulamento. Que o potencial do regulamento permite. Ano que vem a gente vai ver com certeza os tempos sendo taxados bastante em relação a esse ano, porque já tem toda a informação de uma temporada inteira para trabalhar em cima. A gente, com relação à velocidade dos carros, a gente pode dizer que 2004 foi o auge, foi o momento em que os carros estavam extremamente rápidos e começaram a chegar nos limites físicos, né? O limite de capacidade do próprio piloto. Então, a partir dali começaram umas leis mais restritivas, né? Reduziram a cilindrada do motor de 3 litros para 2.400, depois agora para 1.500 turbo, reduzindo a potência, reduzindo sempre o downforce do carro, não só para ficar mais um pouco mais lento em curva, mas também para permitir que um carro possa andar mais perto de outro, né, em curva de alta velocidade, para facilitar a ultrapassagem. Né? Então são mudanças que vieram sendo necessárias com o tempo, nem todos populares, mas principalmente a boa notícia agora é que essa aberração dessa pontuação dobrada entrou para a história, vai ser só um episódio que eu lembro de alguns anos, que no final de 2014 houve uma corrida com pontuação dobrada. Infelizmente isso não vai ser levado adiante mais.
Vai virar um asterisco, né?
O Márcio, a gente sabe também que além de colaborar com diversos sites e revistas aí de automobilismo, você também está preparando aí uma biografia do Roberto Pupo Moreno, né, cara? Um dos grandes pilotos brasileiros aí de todos os tempos. O Moreno disputou várias modalidades, incluindo a própria Fórmula 1 e a Fórmula 20, por exemplo, né? Eu me lembro que ele foi piloto de teste da Ferrari, né, na Fórmula Indy, chegou até a disputar ali o título, uma das temporadas, acho que no final dos anos 90, se eu não me engano. Ele que, por curiosidade, era amigo de infância de outro piloto famoso, né, o Nelson Piquet. Mas conta um pouco pra gente, cara, sobre esse seu trabalho. A biografia é 100% autorizada pelo Moreno. Você já tem uma ideia aí de quando vai publicar esse livro?
Pois é, Sérgio, isso aí foi, na verdade, no final de 2008, com a vitória do Felipe Massa. O Brasil chegou a 99 vitórias na Fórmula 1. E aí, eu tinha acabado de criar o site Uma Volta, em parceria com o jornalista de Sorocaba, o Lucas Giavone, e a gente teve a ideia de convidar vários personagens de história da Fórmula 1, do Brasil, para recontar essa história das 99 vitórias, preparando o terreno para a centésima vitória. E fizemos uma lista de personagens e começamos a pedir que cada um deles contasse uma história de uma corrida. Começamos com o Nelson Fittipaldi, contando a primeira vitória dele, e quando chegou ao Japão em 90, o convidado era o Roberto Moreno. Ele, naquele ano, em dezembro, ele correu o desafio das estrelas do Felipe Massa, de kart, em Florianópolis. A gente mandou um repórter para lá para cobrir e eu mandei um convite para que ele desse uma entrevista para a gente sobre o GP do Japão de 90, que fez a dobradinha com o Piquet, como você bem disse, era amigo de infância dele em Brasília, não só o Piquet, mas o Alex Ribeiro, né? Assim, dois amigos de infância do Roberto, e todos trabalhavam na mesma oficina, na Camber, né? Você imagina uma oficina de Brasília que botou três pilotos na Fórmula 1. Então, é um fenômeno, né? E, enfim, o Roberto, com a minha surpresa, me respondeu logo depois, um e-mail, dizendo que aceitava assim na entrevista. Falou que ele ligava no dia seguinte do gol, e eu quero passar uma hora de conversa, acabou virando um convite da parte dele, para que eu fizesse a biografia da vida dele. Então, é totalmente atualizada, né? Você veja, é um trabalho que já está consumindo aí 5 anos da gente, porque não é fácil, cara, você recompor toda a parte de infância. Eu fui ao Brasil algumas vezes, tive que usar algumas informações, algumas imprecisas, né, para poder montar os primeiros anos de vida dele. Então foi realmente um período de muito trabalho. É um trabalho que eu não imaginava que fosse tão grande, mas deve ser autorizado, porque tudo eu tenho que submeter a ele. Claro, ele sendo um instrutor de vários pilotos e tendo os negócios que ele pelo mundo, morando fora do Brasil, a gente se fala mal para a gente pelo Skype, mas é difícil conciliar minha agenda com a dele, né? E o livro agora está bem adiantado, já está próximo de encerrar. A minha expectativa é que a gente tem até um contrato com a editora, da Editora Valor de São Paulo, expectativa é que consiga lançar o livro no ano que vem. Provavelmente está no segundo semestre do ano que vem. Temos uma... Já temos prefácio do Nelson Piquet, que fez prefácio para a gente, o caminho do Nath Chacal, assim, para Mauro e Lula. e convidamos o Galvão Bueno para fazer a orelha, enfim, se comprometeu a fazer, ainda não temos esse texto, mas enfim, tem uma equipe boa de trabalhando no vídeo, a capa também já está pronta. A expectativa é lançar o ano que vem. E o bacana foi que o próprio Moreno fez o convite e a gente ficou um amigo desde então, de muitas histórias juntos, e isso foi uma satisfação muito grande, porque ele nunca deixou de ser um ídolo, né? O Gustavo sabe bem disso, a gente participou de um programa aqui em Friburgo sobre coleções e eu levei álbuns de figurinhas para o Fórmula 1 e o Moreno já mandei minhas figurinhas, né? Então é um ídolo desde infância, tem várias gravações dele correndo em várias categorias, na Fórmula 1, na Fórmula 1, como você bem lembrou, em 2015 que foi colocado no campeonato depois da final 1. E acompanhei tudo isso, fui, vi o Moreno correndo em autódromo, eu quando era moleque na bancada, e hoje tenho a satisfação de tê-lo como amigo, além de vários outros pilotos também na minha infância que eu tive a chance de conhecer, mas o Moreno é uma amizade especial, porque estamos trabalhando junto nisso há 5 anos já.
Tá? Maneiríssimo, pô. Isso aí saindo, cara, você faz favor de avisar a gente faz questão de divulgar. Legal. Bom, hora da gente anunciar por aqui quais serão aí as bandas que vão pintar no segundo bloco aqui de hoje, né? Que abre logo um petardo sonoro aí, realmente é um musicão aí, Thrash, do Black Sabbath, uma faixa pescada do Born Again, um álbum de 1983, que tinha Mr. Ian Gillan nos vocais, é o único álbum que teve o Gillan aí nos vocais do Black Sabbath, cuja letra fala de um sujeito aí completamente embriagado, né, na direção de um automóvel, após mamar uma garrafa inteira de tequila. E que acha lá na cabeça dele que está pilotando em Brands Hatch e sofre então um acidente, o carro capota. Enfim, ele atribui a um milagre aí ter saído sem nenhum arranhão, né? Foi salvo lá pelo Mr. Miracle, né? Como ele diz. Enfim, eu pego esse gancho aqui, Márcio, para falar dos acidentes, né? Os acidentes de verdade aí, infelizmente, marcaram o mundo não só da Fórmula 1, mas do automobilismo aí, em geral, lá no início dos anos 50, era uma festa, né? Praticamente todo mês tinha um acidente feio. Nos anos 60 marcou muito aí o falecimento de Jim Clark, né, durante uma corrida, né? Já da minha geração, de quando eu comecei a acompanhar as corridas, ainda bem menino, né, teve o Ronnie Peterson em 78, o Gilles Villeneuve em 82, o Hélio de Angelis, né, em 86, sem falar no Ayrton Senna em 94, que para nós aí brasileiros, claro, marcou muito, marcou para o mundo inteiro que o Ayrton era um ídolo mundial, né? Esse é o lado negro, né, cara, do automobilismo, sem dúvida, né?
Com toda certeza, cara. E, infelizmente, isso é uma coisa que você pode reduzir, pode lutar contra, mas nunca some completamente, né? Isso aí a gente vive as nossas dores. Todo ano a paixão de quem tem um tipo de corrida é testada, né? Esse ano já começou, finalzinho do ano passado, com o acidente do Schumacher, que acabou sendo fora das pistas, né? Até já escrevi sobre isso, dizendo que esses pilotos, eles acabam ficando viciados de adrenalina, né, cara? Com um potencial econômico limitado, potencial de deslocamento limitado, e muitas vezes acabam levando uma vida perigosa mesmo fora das corridas, né? Uma série grande de pilotos aí que acidentam, sofrendo acidente feliz fora da Fórmula 1. Schumacher é mais um dessa lista, e o nome tem destaque aí por ser o maior campeão de todos os tempos em termos de números, né? A gente teve o Senna Julian, no Japão, que um garoto de 25 anos, também promissor, e lutando pela própria vida, saiu do coma há pouco tempo, mas continua inconsciente, está com a carreira realmente bastante ameaçada, a própria vida ainda ameaçada, né? Perdendo esse tempo também o Becerra, que tinha um mito do lado B da Fórmula 1, mas também um acidente de novo fora das pistas, um acidente de moto. Esse pessoal realmente saem da É muito difícil substituir a Fórmula 1, né? É muito difícil você substituir aquele estilo de vida, aquela adrenalina, e muitos às vezes entram em depressão, outras vezes buscam aquela adrenalina de outras formas, e você não vai encontrar fora dali o mesmo aparato de segurança. Então, muitos acabam aí morrendo de acidentes bestas, né? Ou acidentes aéreos, enfim, então, sempre eles que morrendo em atividades desse tipo, o Emerson, só tem acidentes de leve, também quase morreu, a que você parece, né, só foi um acidente de água delta, o dia que o Rami morreu em lanças de lanchas offshore, né, em 86. Então tem uma série grande de pilotos que não só dentro das pistas, né, sofrem acidentes sérios, mas também fora delas, né, há pouco tempo teve o MotoGP ainda continua vendo algumas fatalidades, né, o Marco Simoncelli, que é um piloto que é promissor também italiano, faleceu em 2011, o Dan Wilton na Fórmula Indy. assim, ainda acontecem essas coisas. É o lado triste, com certeza, apesar de que, felizmente, já melhorou muito em relação ao que era, né? Principalmente a partir da fibra de carbono em 81, melhorou demais, mas sempre vai ter esse lado triste aí, que é o preço que a gente paga por gostar desse esporte.
Eu fiz uma contagem rápida aí, uma pesquisa de internet bem básica, e descobri que até hoje foram mais de 40 mortes de piloto, fora fiscal de pista, mecânico, até espectadores, né? Isso só na Fórmula 1, sem contar outras modalidades. É uma loucura, né?
É, só na Fórmula 1, né? Enfim, se você lembrar, por exemplo, em Le Mans 75, por causa do acidente de todos, né? Morreram mais de 80 pessoas em um único acidente. Principalmente o Jô Soares estava lá naquele dia, enfim, com a Mercedes de Elevec na arquibancada e saiu, enfim, matou muita gente. Na Fórmula 1, na Itália, em 61, também por acidente de todos, morreram mais de 10 pessoas, não pilotos, né, mas na bancada. Enfim, então o número de mortes é realmente impressionante, né? Na Fórmula 1 foram mais de 40, mas ainda um número bem menor, né, se comparar com o universo todas as corridas, né? Principalmente as corridas que havia menos estrutura, né? Você lembra, por exemplo, de Jim Clark, que o Gustavo mencionou, foi uma morte tão sentida no mundo do automobilismo quanto foi a Ayrton Senna, né, nessa época.
Exato,
né? Era a maior referência do mundo, né, no automobilismo, um piloto de exceção, fantástico. Então, morreu uma corrida besta de Fórmula 2, porque ele tinha limitação de dias que podia passar na Grã-Bretanha, por questões de imposto mesmo, e acabou optando por fazer uma corrida de Fórmula 2 em Hockenheim, e não tinha que estar ali, né, cara. Imagina, o vice-campeão do mundo, líder do campeonato naquele ano de 68, o maior estrela do mundo, fazendo uma prova de Fórmula 2, choveu, bateu na árvore, exatamente morreu de imediato. Então, um tipo de coisa que hoje em dia não se passou impensável, né? Mas aconteceu.
Você comentou aí alguns pilotos que morreram fora das pistas, né, em outro tipo de ambiente, outra situação. Eu me lembrei do Zé Carlos Patti, né, o Moco, que morreu em 77, num acidente de avião, né, no monomotor. Também marcou muito a minha infância aí. Ele fez parte do circo, né, da Fórmula 1 entre 72 e 77, contemporâneo aí do Fittipaldi, né, cara? E vocês dois aí, o Serginho e o Márcio, não chegaram a pegar o Zé Carlos Patti, não, né? Acho que eu sou um pouquinho mais das antigas aí que você.
Eu tive a sorte de ver o Patti correndo nas minhas gravações, né? Eu tenho praticamente todas as corridas dele gravadas aqui na minha biblioteca. Mas eu nasci em 78, ele faleceu em 77, então não cheguei a vê-lo em vida, né? Tive o prazer de conversar com o Dona Elda Patti, já, a viúva dele. Não gosto muito da entrevista, mas tive esse prazer de entrevistá-lo. E o Patti é mais um que morreu em um acidente aéreo. O próprio Grand Hill também passou pela mesma situação 2 anos antes, né? O David Coulthard sofreu 2 acidentes aéreos, milagrosamente está aí. Então isso acontece mesmo com os pilotos que passam muito tempo voando. A gente pode lembrar o Manini, por exemplo, o Alexandre Manini, até frente de helicóptero, né? Perdeu parte do braço, depois se implantar. Então, eles estão muito expostos a esse tipo de risco, né? Principalmente com avião e helicóptero também.
Bom, e as duas outras atrações aí desse bloco são dois outros pesos pesados do rock mundial aí de todos os tempos. Acompanhando então o Black Sabbath, temos o Deep Purple com o Speed King, né? Faixa clássica, o rei da velocidade. E o The Who, que comparece aqui com o Go Mobile, uma faixa que fala do grande prazer não de se dirigir um carro de corrida propriamente, né? Mas um carro de passeio, né? Pelas ruas de Londres. Eu aproveito aqui a presença dessas três bandas fundamentais aí da história do rock nesse bloco, o Black Sabbath, o Deep Purple e o The Who, para saber de você, Márcio, se essa praia do rock clássico é que te agrada mais, enfim, se tratando aí de rock and roll, ou se você tem outras preferências, enfim. Quais são suas bandas favoritas?
Eu sou um sujeito bastante eclético, Sérgio. Curto algumas músicas de várias bandas. É difícil ter alguma banda que eu seja fã de todas as músicas, outra que eu não faço nenhuma, né? Tenho uma grande predileção pelo YouTube, uma banda um pouco mais leve, vamos dizer assim, mas tive a sorte de ir a 2 shows, ficar muito próximo deles, então curti muito. Gosto muito do Guns N' Roses também. Sou muito oitentista, na verdade, muito ligado aos anos 80 e princípio dos anos 90. Então curto bastante coisa de Metallica também. Tenho, enfim, várias músicas do Pearl Jam, gosto muito. várias bandas que eu acompanho, tipo aqui, eu acho que um pouco de música, um pouco mais melódicas, um pouco mais leves, mas curto bastante um bom rock and roll. E a seleção do programa de hoje tá espetacular, cara. E tô aprendendo muito também, né? Várias dessas composições eu não conhecia tanta história, mas está sendo um prazer aprender com vocês.
Beleza, você que tá dando aula aqui hoje, meu irmão. Olha o automobilismo aí, nossa senhora. Bom, já que falamos aqui em Derru, né? Deixa eu aproveitar o gancho aqui para falar no Clube do Vinil, né? Que já tá rolando aí há alguns meses aqui em Friburgo, no restaurante O Bode Expiatório, que fica na praça principal aqui da cidade, toda primeira terça-feira de cada mês. Rolam aí os encontros, né, da turma que curte vinil, e sempre com um tema principal. O próximo que vai rolar aí na terça-feira, dia 2 de dezembro, vai ser justamente o The Who, né? Então já fica todo mundo convidado aí, eu com certeza estarei lá. Os encontros são abertos e gratuitos, né? Todo mundo é bem-vindo aí, é só aparecer e curtir. Eu mando logo um abraço aqui para os organizadores aí do clube, né? O Rodrigo Garcia, o Ian Muniz e o Ulf Lindroth, esse último, o dono lá do restaurante, que tem um ambiente super legal, por sinal. Serginho, fica a dica aí pra você despencar aí do Rio pra cá, cara, no dia 2 de dezembro agora. E o Márcio, não sei se você curte vinil, se é desse tempo aí, se pegou, chegou a curtir vinil também, mas fica aí a dica pra vocês.
Uma iniciativa fantástica essa, né, cara? Eu tenho acompanhado sim. É bacana olhar que atualmente várias bandas já estão fazendo CDs, né, cara, com o tempo exato pra que possa também sair a gravação em vinil, né?
Isso.
Porque voltou realmente com tudo, vinil, cara, e é muito legal. Na verdade, redescobriu, né, a qualidade do vinil, toda a plataforma que ele oferece, gráfica, e um trabalho muito mais completo, né, o tamanho que ele tem para poder trabalhar uma capa e poder colocar informações extras ali, é fantástico, é muito legal ver o renascimento do vinil, como que várias outras coisas que são boas e às vezes a tecnologia sugere que acabar, mas com o tempo a gente vai vendo que tinha o seu valor e vai voltando a curtir, né? Como foi, aconteceu antes com o retrato, quando surgiu a fotografia, minha área, que vocês tocaram no assunto antes de videogame, por exemplo, os jogos 2D antigamente, depois surgiu os 3D, todo mundo enterrou os 2D, agora estão voltando de novo. Enfim, são coisas que são boas e a gente, às vezes, quando fica um pouco sem elas, vai batendo saudade e vai descobrindo o valor que elas tinham, né?
Faz uma falta danada.
Como faz? Muito legal essa iniciativa aí, muito bacana mesmo. Vê se eu consigo pegar em janeiro ou em fevereiro um encontro desses aí. Vou separar alguma coisa pra levar.
Beleza,
vamos lá então. Especial Rock Flu, Rock Velocidade, Bloco 2 chegando na área. Vamos de Thrashed do Black Sabbath, Speed King do Deep Purple e fechando aí com Go Immobile do The Who. Manda bala! We'll be right back.
Ele tem muita vontade para a prova. É a confirmação de um talento, da garra, da vontade, da determinação de um piloto. A cena, o Grande Prêmio do Japão, apontando para a vitória. Vai frear pela última vez para passar da Shinkei. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho.
chegando com o Emerson, bandeira branca. Só faltam agora 20 segundos. 20 segundos, 15 segundos para Emerson ser o campeão, quebrando hegemonia, quebrando o tabu, mostrando que é o maior piloto de todos os tempos. Emerson, lá vem o Brasil, é campeão o Brasil, Emerson Fittipaldi, é do Brasil o título. Emerson, o melhor do mundo, em todas as categorias.
Rock Flu.
Keep me moving, just to your feet. gypsy. That's my solution. Watch the police and the tax man miss me. I'm fine.
Bom, minha gente, vocês repararam aí que entre as músicas a gente está inserindo algumas vinhetas rápidas aí, montadas a partir de temas que fazem parte também da história do próprio automobilismo, né? Além dos roncos dos motores, né? São trechos de The Chain, faixa do Fleetwood Mac, que sempre foi a marca registrada, né, das transmissões da BBC. Give Me Some Lovin', do Spencer Davis Group, que está na trilha de Dias de Trovão e de Rush. Dois filmaços aí sobre corridas de automóveis, né? Rush, aliás, é o filme mais recente, né? Absolutamente imperdível. E rolou também uma montagem com All Fire Up, tema maneiríssimo da Pat Benatar, que foi tema de um review da FIA, né? A Federação Internacional de Automobilismo, em 1988. Enfim, mais as narrações de títulos mundiais do Emerson, do Piquet e do Senna, né? Que é pra dar um clima legal aqui, né? Um clima quase que de autódromo, né, massa? Esses sons, na verdade, acabam fazendo parte do imaginário, né? Dos próprios fãs e dos torcedores, né, cara?
Uma seleção espetacular que vocês fizeram aqui, de verdade. E sim, quem acompanhou os anos 80, anos 90, tem um carinho muito especial por essas vinhetas, essas músicas. Também a da TV Fuji do Japão. Enfim, são músicas que fizeram companhia pra gente naquelas madrugadas, assim, ou nas manhãs, né? E que estão sendo muito retomadas agora com o YouTube, com a internet. Quem não acompanhou gravações estrangeiras na época, né? Hoje em dia tem acesso a isso através da internet, então vai se familiarizando com essas vinhetas e são muito caras para mim, porque quando fui montando minha biblioteca, fui tendo muito contato com elas e também antes, quando viajava e tudo mais, então tenho um carinho grande por todas essas músicas aí, que marcaram bastante a minha vida e tenho certeza de outros que curtiam muito aquela época que de Fórmula 1 no Brasil era como futebol, né?
É verdade.
A época de somente de Piquet e com Senna, a gente tinha pessoas discutindo o automobilismo como quem discute futebol hoje em dia. Né?
Saía briga no botiquinha.
E tem uma coincidência interessante, né? Porque o Brasil foi campeão mundial em 70, né? E logo depois surgiu o Emerson Fittipaldi de 70 mesmo, ganhando o GP dos Estados Unidos. E o Senna apareceu poucos dias antes do tetracampeonato. Então, o intervalo que a gente ficou de 24 anos entre o Tri no México, né, e o Teatro dos Estados Unidos, foi um período que o Brasil dominou as pistas do mundo, dois títulos mundiais, aí, dois do Emerson, três do Piquet e três do Senna. Né? Então, a gente deu um intervalo no futebol e foi o maior período de sucesso para a gente nas primeiras pistas.
O automobilismo supriu aí, de alguma maneira, né, esse lado esportivo aí da nação. Mas tem uns lances legais aí para a gente comentar em termos de curiosidade, né, dessas vinhetas. Por exemplo, na última vinheta do bloco, logo antes de ter rolado aí Gol em Muba do The Who, tivemos uma narração do Grande Prêmio do Brasil de 83, vencido pelo Nelson Piquet, que tem essa curiosidade, não sei se todo mundo reparou, que é a seguinte: depois da bandeirada rolou o famoso tema da vitória, né, que hoje é famoso, mas que naquele dia ali estava estreando, e muita gente acha que foi uma música composta aí especificamente para Ayrton Senna, né, Márcio? Principalmente o pessoal das novas gerações aí, que não viram esses momentos aí para trás, mas na verdade já rolava antes com outros pilotos e estreou justamente com essa vitória do Piquet, né, de 1983.
Na verdade, o Fórmula da Vitória, né, que como inevitável ligado a Ayrton Senna, ele foi composto para embalar as vitórias do Grande Prêmio do Brasil, independente de quem fosse vencedor. Em 84, o Prost venceu o Grande Prêmio do Brasil e tocou o tema da vitória para ele. Então, a intenção inicial era colocar essa música só no GP do Brasil. E depois é que mudou o foco para qualquer piloto brasileiro. Qualquer vitória brasileira, o tema é tocado, né? Até teve uma narração emocionada do Galvão na primeira vitória do Rubinho, no GP da Alemanha em 2000, que ele fala assim: nós vamos tocar o tema da vitória que há 7 anos não tocaram. Ele fala que é Wagner, né? Que acabou, deixou de ser uma uma celebração do fim do GP Brasil para ser uma música que foi colocada nas histórias brasileiras, né? Tem essa curiosidade, porque tocado pela última vez.
Exato.
Falando aí no tema da vitória, né, nós montamos a nossa vinheta de abertura hoje aqui do programa a partir de um arranjo, né, do Eduardo Souto Neto, para uma edição do Fantástico de 1995, em cima justamente do tema da vitória, né, a gente encontrou isso aí no YouTube, achamos que ficaria legal e mandamos bala, e é sempre legal a gente dar os devidos créditos, né, enfim, a quem merece. Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana, e hoje eu vou falar do seguinte: prepare-se que o novo CD do AC/DC, que sai agora no começo de dezembro, já vazou. O pessoal já pode escutar na internet, o disco tá sensacional, chama-se Rock or Bust, podem correr para as lojas assim que sair. Muito, muito legal a gente ter o bom e velho AC/DC de volta, né, Gustavo?
É, rapaz, o já vazou e a gente já escutou, né, Serginho? Tá sensacional, realmente. E, enfim, hoje não tem como segurar mais nada, né? Acabou de ficar pronto o CD, já tá na rede, né?
É impossível.
E hoje saiu a notícia que provavelmente vai rolar turnê mundial, o Brasil incluído aí em 2015. Vamos começar a fazer uma poupança aí programada, né?
É isso aí.
Beleza. Bom, eu já vou mandar minhas duas sugestões de uma vez por aqui. A primeira delas, um livro, né? Heróis da Guitarra Brasileira, já está disponível aí para compra online. Acabou de sair do forno, né? Escrito pelos jornalistas Leandro Souto Maior e Ricardo Schott. Trata-se de um autêntico manual, né? Contando não só a história de 80 músicos brasileiros que se destacaram até hoje aí na guitarra, desde medalhões como Pepeu Gomes, Herbert Viana, Celso Busboy, claro que não podia ficar de fora, né? Lulu Santos, Armandinho, Frejá, enfim, guitarristas de vários estilos diferentes, né? E até os que são quase desconhecidos também pelo grande público, como Paulinho Guitarra, o Toninho Horta, o Pedro Lima, que o pessoal ligado à música conhece, mas não fizeram tanto sucesso assim, né? É, mas a intenção dos autores foi também contar a própria história da guitarra no Brasil, como ela chegou aqui, como é que uma legião de músicos aí acabou se apaixonando, enfim, pelo instrumento, né? Interessantíssimo. E a outra dica de hoje são os Butões Clássicos, aí, uma empresa de São Paulo, lá do nosso amigo Luciano Araújo, que teve aí uma ideia genial de produzir botões aí para se jogar futebol de mesa, né? Com times representando bandas de rock. Então ele tem lá o time do Iron Maiden, tem o time do Black Sabbath, mais Led Zeppelin, The Who, Pink Floyd, Guns N' Roses, enfim, são 40 opções de bandas aí disponíveis, super legal realmente, só procurar aí o site botõesclássicos.com.br e fazer a encomenda, sem falar que a gente contactou o Luciano, né, Serginho, e vem aí muito em breve a nossa equipe aqui de futebol de mesa com botões exclusivos aí do Rock Flu, sensacional, né, quem sabe assim, o Serginho, você se anima até a retomar aí a carreira de botonista, hein, cara? Que tal?
Boa, boa. De repente, quem sabe? Eu tô parado as duas décadas mais ou menos. Eu abandonei a palheta, mas com o time de botões do Rock Flu, aí a coisa muda de figura, né? Vamos ver. Bom, Márcio, eu e o Gustavo mandamos algumas dicas aqui pros ouvintes, cara. E se você tiver alguma coisa aí pra sugerir, essa é a hora, meu camarada. Manda bala.
Bom, antes de dar a dica, só o Gustavo falou do Pepeu Gomes, eu tive a sorte de entrevistá-lo uma vez em Jacarepaguá. Ele é muito amigo do Eduardo Mundo de Mello, que é um piloto, ligado, apesar de muito ligado às pistas, né? E o Pepeu costuma frequentar muitas pistas. Eu tive a sorte de conversar com ele em Jacarepaguá uma vez. Aliás, conheci vários artistas, vários músicos em pistas, né? Faz essa paixão em comum. A dica, acho que vai surpreender um pouco vocês. A dica que eu vou dar aos ouvintes é a biografia do Mussum. Mussum Forever, o nome da biografia. Pode surpreender muito vocês, mas é porque ela tem ligação com vários assuntos aqui do Rock Club. Porque, além de ser uma biografia muito bem escrita, eu comprei ela, na verdade, eu fui para a livraria comprar a biografia do Fred Merkel. Eu sou um consumidor grande de livros, de histórias, biografias. E tinha esgotado para as Mercury e minha esposa viu do Mussum, falou, se você levar essa, eu contigo. Comprei e meio sem expectativa. E comecei a ler aqui o livro, para começar muito bem escrito. Tem uma coisa que eu gosto muito, ele respeita a ordem cronológica do espaço. Muita biografia, né? Acho que a geração atual não curte tanto ler quanto os antigos. Eles fazem uma montagem meio cinematográfica, começam logo com o áudio da história, para ver se estimula a leitura, e depois quando você vai lendo, chega no momento do áudio mesmo, tem aquele vazio que você já leu aquele capítulo. Esse livro, né, respeita a ordem cronológica e fala bastante de futebol, fala bastante de música. E o O Mussum teve uma carreira muito longa como músico, sempre os originários do samba, né?
É.
E, por exemplo, em apresentações internacionais, teve contato com gente como Elton John, como o Ike Turner, que é considerado o músico pai do rock and roll, né? Do rhythm and blues do rock and roll. E tem diálogos entre o Mussum e o Ike Turner, em Cannes, por exemplo, Mussum levando uma bronca, o pessoal dos originais, por serem negros, eles usarem cabelo curto, defendendo na época que os negros tinham que expor a raça, usar o black power e tudo mais.
É.
Então, isso é o pai do rock and roll, né? E também tem várias coisas ligadas ao futebol. Por exemplo, eu não sabia, todo mundo a gente sabe que o Lamartine Babo, né? Compôzinho de Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco e América, mas eu não sabia que tinha feito isso no mesmo dia. E assim, tem várias informações assim que pouca gente tem acesso e narra muito bem como era a produção cultural do Brasil nos anos 60, anos 70, então. Um livro que vai muito além da história que a gente conhece do Trapalhão e conta, na verdade, muito sobre a produção cultural brasileira dos anos 60, 70. E tem esses personagens todos ligados ao futebol, ligados à música, que acho que tem bastante ligação com o programa de hoje aqui.
Ah, legal. Bela dica aí. Pô, Mussum, figuraça aí, né, cara? Marcou muito mesmo. A minha geração, muita coisa de vocês também, acredito que vocês pegaram ali o finalzinho do Mussum. E Mussum Forever é um título espetacular, né?
Quem fez o livro Juliano Barreto, a pesquisa primorosa, um livro realmente muito bem escrito, muito bom, e vale a leitura. Quem tiver, claro, também pelo lado do Trapalhão, como você disse, só marcou muito infância, né, gente? Mas está muito além disso. É um livro bem, bem bacana, e que tem esses personagens todos, né? Vários músicos aí importantes na nossa história são bastante retratados ali. Vale, recomendo bastante essa leitura aí.
É, legal. Bom, a gente falou agora há pouco, né, sobre vinhetas, essa que a gente está encaixando aí entre as faixas, enfim. E uma bem legal, que a gente jogou logo no primeiro bloco, que até agora acho que passou meio batida, é interessante a gente resgatar para tentar comentar um pouquinho aqui também, foi a narração aí através de rádio, né, do primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 conquistado pelo Emerson Fittipaldi de 1972, mas com um detalhe todo especial, quem narrou foi o pai dele, né, justamente o Barão Fittipaldi. E a gente quase que sente no ar ali toda a emoção dele ao ver o filho campeão do mundo num esporte que ele tanto amava também. Você fez amizade com a família toda do Emerson, né, Márcio? Mas você chegou a conhecer pessoalmente o Barão também?
Isso foi o maior tesouro que eu tive pela minha profissão, cara. Eu tive a sorte de me tornar um grande amigo do Barão nos últimos anos de vida dele.
Foi legal, hein?
Pelo mesmo motivo que eu entrevistei o Roberto, né, a recuperação da semifinal do Brasil, eu convidei o Barão, já com 38 anos na época, a me dar uma entrevista sobre a vitória do Emerson justamente nesse dia, no dia 3 de 72, que foi quando o Brasil conquistou o primeiro título na Fórmula 1. E o Barão passou os últimos anos de vida dele morando na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então eu pedi a ele 20 minutos, fui à casa dele, acabaram virando 3 horas, né? E essas 3 horas, enfim, se tornaram vários outros encontros, que acabou gerando uma coisa muito bonita nos últimos 5 anos de vida dele. Ele faleceu ano passado e sempre, enfim, ligava para mim, ligava para ele, fomos às churrascarias juntos, a vários lugares. E ele sempre gostava muito do mel daquele figura, levava sempre uma garrafinha de mel para ele. E foi muito bonito, foi muito legal assim, curtir o Barão esses últimos anos. Eu conheço bastante o Emerson, o Cinho, mas fiquei realmente amigo pelo Barão, e um personagem que está nos primórdios do nosso jornalismo, do nosso automobilismo, pai do automobilismo brasileiro praticamente, um homem que foi amigo de Chico Landi, amigo íntimo de Chico Landi, um homem que conheceu Getúlio Vargas, né? Conseguiu intermediar junto com Getúlio Vargas um apoio à carreira de Chico Landi na Europa, enfim, um homem que começou a trabalhar nos anos 30, cobrindo, quer dizer, no rádio, uma voz, que trabalhou aí com mais de 60 anos sem parar na jade. Então, personagem histórico, né? Muito mais do que automobilístico, um personagem histórico. E eu tive essa oportunidade mágica de me tornar amigo dele, tive com ele várias vezes. Lembro de uma vez que a gente foi a Portão, lá no Rio de Janeiro, e ele queria que eu dirigisse o carro dele. Eu falei, você me ensinou, um bicampeão mundial a dirigir, eu não vou dirigir teu carro, não. Você vai dirigindo, eu vou do teu lado. E ele testava a minha visão periférica, ele já não estava mais com visão periférica. Então, vê para mim se eu posso ir. Eu olhava assim, vai, Fittipaldi, você vai, Fittipaldi. E ele ia que dirigiu o carro dele, com mais de 90 anos já. É, enfim, fomos muito, muito amigos. Foi muito bonito esse contato que eu tive com ele nos últimos anos, e tive um carinho imenso pelo Farão. Tive fotos bonitas com ele, fotos bonitas dele. Tem uma foto que tem muito carinho por ela, estou beijando a testa dele. É, enfim, um grande amigo. E tem um material grande, inédito, que eu nunca publiquei em vídeo, entrevista exclusiva que ele me deu. E um dia não vou tomar vergonha de passar aqui para em VHS, né, passar aqui para digital e colocar no YouTube, que é um tesouro mesmo. Tem muita gravação com isso, nunca ninguém viu.
Ah, legal, cara. Legal demais.
É, ô Márcio, nesses anos todos aí cobrindo automobilismo, cara, pelo que a gente leu aí, você tem uma proximidade grande com o Gugelmin, né, com o Zanardi, com outros pilotos também, mas e com o Piquet? Rolou também? Ou ele é um pouco mais difícil, mais retraído, antipático, sei lá? Conta aí pra gente quais são suas maiores amizades aí dentro do circo que você fez ao longo desses anos.
É, eu conheço o Piquet, tive com ele algumas vezes já, em Brasília, principalmente. Fui à casa dele, casa, até brincadeira falar em casa, né, a fazenda dele, aeroporto e tudo mais, um acolhimento em Brasília. O Nelson é um cara que eu tenho uma idolatria muito grande por ele, mas nunca tive a oportunidade de conversar com ele tanto tempo quanto eu gostaria. Os encontros que eu tive com ele foram geralmente em locais públicos, então eu não tenho uma foto com ele, por exemplo, e não fiz uma entrevista muito longa, porque ele tem uma ressalva muito grande com os jornalistas, né? Principalmente ligado a 77, 78, quando ele precisava de apoio, nos primeiros anos dele na Europa, e ele não tinha assessor de imprensa, né, enquanto o Chico Serra tinha. Então, muitas vezes, ganhava a corrida, o Chico chegava em segundo ou terceiro, e a manchete do seguinte era: Chico chega em segundo, chega em terceiro, e ninguém falava que o vencedor tinha sido Nelson. Então, ele tomou essa birra, e também muitas, a imprensa não é especializada, está fazendo algumas perguntas bem leigas, né?
Toscas, né?
E ele não tinha muita paciência com isso, então ele tem uma certa ressalva com os jornalistas. Claro que o fato de ter me tornado amigo do Moreno, ter feito a biografia do Moreno, ele já me conhece, enfim. Eu tenho até conversado com ele por telefone algumas vezes para conseguir uma entrevista mais longa. Eu tinha vontade de publicar algumas perguntas que eu gostaria de fazer agora sobre ele, não sobre o Moreno, né? E ele vem falando que vai dar entrevista, mas vem me enrolando já há algum tempo. Então, o Nelson realmente não gosta muito de conversar de coisa, a não ser que seja um ambiente assim, caseiro, uma conversa mais informal. Eu, como preciso de gravador, fico na vida numa situação um pouco mais difícil para entrevistá-lo. Mas tenho contato com ele, sim. Conheci vários outros pilotos, né? Tive a sorte de ficar amigo do Gabriel Tarquini, que correu também na época com o Senna. Entrevistei o Zanardi, tem uma história até meio constrangedora, porque o Zanardi sofreu aquele acidente na Alemanha, né, em 2001, perdeu as duas pernas. E eu entrevistei o Zanardi no Porto em 2007, depois entrevistei o Zanardi também aqui no Brasil, em Curitiba, em 2009, e tive com ele várias vezes. E uma dessas vezes estava cobrindo o WCCC, né, campeonato mundial de carro de turismo em Curitiba, e já estava fazendo a biografia do Moreno. E ele me ligava o tempo todo, né, então, você está onde? Estou em Curitiba. Tá fazendo o quê? Tô cobrindo o campeonato de carros de turismo. Ah, então você manda recado pro Zanardi pra mim. Aí eu, tá bom, né? O recado. Chega pra ele e pergunta se tá tudo funcionando ainda. Pô, vê se você pergunta o que se passa, né, cara? Eu disse pro Zanardi, acabei de ter o seu Zanardi, falei, tem um recado do amigo aqui, o Roberto Moreno. Ele abriu um sorrisão, assim, que bastardo perguntou. Cheguei no ouvido dele, então, tá tudo funcionando ainda. O Zanardi me olhou com a cara assim, falou, porra, fala pra ele que tá tudo funcionando. Quer dizer, é tipo de coisa constrangedora, mas essa amizade entre piloto, eu no meio, acabei passando esse papelão aí que tem vontade de fazer mais. Mas o Zanardi é um ídolo, né, cara? Que é um personagem maior que o esporte, né? Além de ter sido um grande piloto, de campeão da Indy, né, em 97, 98, é um cara que tem uma história de superação incrível, né? Que além de ter voltado a correr sem as pernas, foi bicampeão olímpico nas Paralimpíadas de Londres agora. É um sujeito fantástico, né? Que eu tive essa chance de conhecer, e tenho algum contato com ele ainda na internet. É um cara que tem uma admiração extrema. Mas tive chance de falar com vários outros. Eu consegui falar, por exemplo, a produção me permitiu entrevistar o Gordon Murray, né, que foi o projetista dos carros da Brabham do Piquet. Tive a chance de falar com o Butsen, com o Nanini, com vários pilotos assim, da época da minha infância, né? Do quarteto lá do Prost, o Piquet, Sérgio Manso, né? Não conheci o Ayrton, não tive essa chance, porque ele morreu até 15 anos, mas conheço a Viviane, irmã dele. É, também já falei com o Bruno, com o sobrinho. Enfim, tenho um contato grande com esse piloto, mas acho que o carinho maior que eu tive entre todos foi mesmo com o Barão. Só pela circunstância, né? Eu tinha essa idade muito grande e ele sempre me chamava meu amigo, jornalista. Né? Enfim, do jeito que, como eu disse, conheceu o Dr. Vargas, né, cara?
É maneiríssimo. Eu tô curioso também para saber de você, Márcio, seguinte, quais são os seus maiores ídolos aí do esporte? Afinal, você tem um especialista nisso daí, né? Eu, como leigo, já te adianto aqui que meu grande ídolo foi e continua sendo o Nelson Piquet, né? Mas eu curtia muito também o Emerson Fittipaldi, o Moco, né? O Zé Carlos Patti aí, que eu já até comentei hoje, marcou muito a minha infância, né? O James Hunt, aí, piloto inglês já falecido também, que tem aquela história fantástica do Grande Prêmio do Japão, né? Onde ele faturou o título de 1976 após uma semana de farras aí, intermináveis aí, no hotel lá de Tóquio, com a companhia de várias aeromoças da British Airways. Aliás, essa história é espetacular e eu aproveito até para passar uma dica da semana extra, que é o Rush, né? O filme que o Serginho comentou aí ano passado, no início do programa. É um filme do ano passado aí que mostra justamente a história do James Hunt com a rivalidade com o Nick Lauda. É espetacular. Quem não assistiu tem que correr para baixar isso aí, ou alugar, enfim. Eu curtia também, por incrível que pareça, o Nigel Mansell, eu achava engraçadão aí. E sem falar no Satoru Nakajima, aí, grande Nakajima, não posso esquecer, um ídolo de milhões aí que marcou muito também. Enfim, mas e aí, Márcio? Eu tô bem de ídolos aí, o que você acha, cara?
Tá muito bem, né, cara? Tá muito bem. Dá pra ver que você gosta muito da personalidade deles também.
Isso,
não só
do
pilotado, né? É um cara com ícones da personalidade também, né? E todos eles, grandes, bons vilões, né? É, o Nakajima é muito, um sujeito sempre muito simpático, muito, muito humilde, muito bacana e também de atrapalhadas assim, históricas também. Todo mundo tem um grande carinho por ele, né? É, o meu grande ídolo no automobilismo é o Fangio. O argentino Romano Fangio, né, pentacampeão mundial dos anos 50, que quanto mais eu estudo a carreira dele, quanto mais eu estudo a personalidade dele, mais eu sou fã do cara. É, os números dele são absurdos, mas a habilidade, a história de começar correndo a Fórmula 1 já com 39 anos, ainda ser pentacampeão, enfim, tudo na história do Fangio, as corridas de superação dele na América do Sul antes de ir para a Fórmula 1, maratonas que havia de 10 mil quilômetros, com variação de altitude de mais de 5 mil metros, sem estrutura nenhuma. Quem sobrevivia aquilo, sobrevivia qualquer coisa, né? Tem meu grande ilusão, mas tem vários outros, né? Tem um grande admirador de... Eu consegui ter uma exceção, na época de piquetista, de cenista, eu era muito fã dos dois, por motivos diferentes, mas fã da pilotagem mesmo dos dois. Nelson, um cara fantástico, um talento absurdo, para conseguir fazer coisas como aquela ultrapassagem sobre o Senna na Hungria 16, né? Botar o Fórmula 1 de lado, quando isso já não existia mais. O meu slip não foi feito para andar de lado, suspensão baixinha, enfim, sem ângulo, não podia. Não tinha como fazer o que o Nelson fez ali. Né? Disseram que foi a mesma coisa que dar um loop no Boeing 747. E é por aí mesmo, não tinha como fazer o que ele fez ali. Aquele tipo de coisa que o Roberto te ensina lá em cima, você nunca vai aprender aqui embaixo. Não tem como, né? Testar, não tem como treinar. E o Ayrton, pela rapidez, um cara. Eu me identifico muito com a obsessão dele pelo sucesso, a entrega dele absoluta, né? Muito fã dele. E atualmente, meus grandes ídolos são o Sebastian Loeb, que era no Rally, agora está no turismo, né? O cara é um monstro, 9 vezes campeão do Rally, 9 vezes seguidas, né? Talento absurdo. E na moto, a gente vive uma geração atual que lembra muito a Fórmula 1 dos anos 80, né? Você tem o Marco Marques, que é fantástico, o Jorge Lourenço, tipo o Casey Stoner, que apresentou há pouco tempo, e o Rossi, que para mim, talvez seja o meu grande ídolo atualmente, é o Valentino Rossi. Ele e o Sebastian Loeb do Rally são dois monstros da atualidade, né, que eu tenho, paro tudo para ver. Isso não é automobilismo, no motociclismo, né, mas em outros esportes, atualmente, grande fã do Djokovic, do Nadal, do Federer, do tênis, enfim. A gente vive na época de grandes esportistas, né? Em algumas modalidades, tem uma relação grande com todo mundo.
É, a gente está falando aí de ídolos, né? Eu aproveito até para fazer uma observação aqui sobre o Ayrton Senna, né? Eu não citei o Senna, como eu falei. O grande ídolo brasileiro é o Nelson Piquet, e sempre que eu falo isso, enfim, como você falou, né? Piquetistas, de cenistas, tem sempre algum fã do Senna para rebater, para argumentar, para tentar comparar, enfim. É claro que o Senna foi um monstro. Eu considero todos os três pilotos brasileiros campeões mundiais de Fórmula 1 monstros sagrados, aí, cada um na sua época, enfim, com características diferentes. Enfim, sobre o Ayrton, uma coisa que sempre me incomodou, cara, foi o tratamento aí. É o tratamento ainda, né, diferenciado que ele sempre teve em relação à mídia. Tratam o Senna como tricampeão, por exemplo, todas as honras, todas as glórias aí, que ele merece, claro, mas nunca falam do Piquet, que também foi tricampeão na mesma medida, né? Agora, por exemplo, só para citar um exemplo agora recente, na transmissão da Rede Globo, do Grande Prêmio de Interlagos aí de 2014, há duas ou três semanas, a abertura da transmissão foi com um clipe virtual sobre Senna, né, de vários minutos aí, com o Galvão Bueno e o Reginaldo Leme em pé lá, ao lado de uma réplica do capacete do Senna, falando muito mais do Ayrton do que da própria corrida, que estava prestes a começar, né? Isso, vejam vocês aí, em 2014, 20 anos após a morte, né, do piloto. Isso não é brincadeira, né? Eu sempre achei uma babação de ovo exagerada aí para cima dele, né, que merece, como eu falei, é claro, ser lembrado, isso... para sempre, né? Mas não de qualquer maneira, não a toda hora e em detrimento aí dos outros dois campeões, né? Como se o Brasil tivesse tido na história, né, por exemplo, um único campeão, e não teve um só, né? Foram três, enfim, mas eu queria pegar esse gancho, Marco, e até nem sei se tem muito a ver, enfim, não sei se eu estou misturando as bolas aí, mas você é um pesquisador justamente dessa relação da mídia com o esporte, né? A sua monografia de conclusão de curso, como você até já comentou hoje aqui por alto, foi sobre novas ideias, né, dessa maneira, como cobrir o automobilismo. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre esse assunto. Não sei se eu misturei um pouquinho aí, mas você pega a reta e vai embora.
Não, não misturou não. É, não, com certeza, o tratamento aí é um tratamento apaixonado, um tratamento extremado, de um lado para o outro. É, os críticos deles são extremamente inflamados e muitas vezes injustos, da mesma forma como os defensores, da mídia, são... embelgam, né? Eles santificam de um jeito que é totalmente desnecessário. Os feitos dele na pista já falam por si, não havia necessidade desse tipo de coisa. Então, tanto idolatraram que acabou gerando uma reação difícil no Brasil, é curioso isso. Ele tem mais rejeição no Brasil do que em outros países, porque geralmente uma seita, né, cara? Um desamento do Ayrton que gerou uma reação muito grande, de, não só da mídia, mas de vários torcedores também, porque realmente. É uma situação que é incompatível, não é científica aqui, é passional, né? Agora, com relação à transmissão das corridas, eu sempre achei que, na verdade, elas são tratadas de um jeito muito publicitário. É, como o grid invertido em categoria de base, ou com uma pontuação duplicada na última corrida, isso não tem justificativa que não seja o entre-arte de espetáculo, né? E eu sempre achei que você ficar... fazendo de tudo para atrair uma audiência que é fluida, uma audiência que não é apaixonada de fato pela coisa, você sempre vai trabalhar com o público que vai trocar de canal se a corrida estiver chata. Então, em vez de, no Brasil, principalmente, em vez de investir em informação, em vez de investir em fazer o público ter conhecimento do que está acontecendo, porque o esporte é fascinante. Imaginar que tem pessoas ali andando 300 por hora, numa disputa de curva, se você conseguir transmitir isso para o público, é um esporte fascinante. São os carros mais rápidos do mundo, com os melhores pilotos do mundo, numa corrida em que você pode acompanhar com tudo quanto é câmera, com gráficos, com telemetria. Isso é uma coisa fantástica, você não precisa inventar muito. Mas, entre isso, se você ficar tentando fazer um monte de coisa artificial, um monte de regra artificial, e só inflar quantos reais de pilotos brasileiros, o Rubinho foi muito vítima disso, né? De tentar ter uma matéria com expectativa de que vai ser campeão, esse ano vai, começa a virar piada, começa a virar uma coisa ridícula, né? O Rubinho, até hoje, é motivo de piada. E com o Massa, a mesma coisa, você fica tentando fazer a falsa ilusão de que o piloto vai ser campeão do mundo, que vai emular o sucesso de Emerson, de Piquet e de Senna. Isso é uma aposta, meu ver, muito errada, porque você pega o teu produto e transforma ele em multiplicado, né? Transforma num produto que tem força para caminhar com as próprias pernas, num motivo de chacota. Foi o que aconteceu de certa forma com a Copa Sul, tá bem. Tá bem. Então, se você, em vez disso, der informação ao público, informação histórica, informação do momento, tem a impressão que você constrói um público, mesmo que não seja tão grande, um público fiel. E pode fazer uma transmissão de muito mais qualidade.
É. Bom, em relação a ídolo, eu tenho um só, para mim, o inigualável Nelson Piquet. Além de gostar dele como piloto, né, tricampeão mundial, eu gostava da personalidade dele, né? Aquilo era muito marcante para mim, e concordo aí com o que o Gustavo falou em relação a esse exagero, né, da mídia em relação ao Senna. Piloto inquestionável, quem sou eu para falar alguma coisa, mas que realmente o tratamento diferenciado me incomodava particularmente. Aliás, como acho que incomodava muita gente nessa, né, essa diferença de tratamento dado ao Piquet e ao Senna. Bom, pessoal, no terceiro bloco teremos aí a celebração de alguns carros, né, que marcaram época. São autênticas declarações de amor, digamos assim, né, começando com o Rush, que gravou o Red Barqueta, né, em 1981, no famoso álbum Moving Pictures. A música fala numa Ferrari, né, Barqueta Vermelha. Depois teremos o Camisa de Vênus, com um clássico aí do repertório da banda, acho que todo mundo conhece, se lembra aí de Cinca Chambó, o primeiro automóvel de luxo produzido no Brasil no início da década de 60. E fechando aí com I'm in love with my car, quer dizer, eu tô apaixonado pelo meu carro. Uma faixa do Queen, mas que é cantada não pelo Freddie Mercury, e sim pelo baterista da banda, né, o Roger Taylor, que na época tinha um Alfa Romeo, mas na verdade a faixa aí é uma homenagem a um dos roads da banda, né, chamado Jonathan Harris, que tinha um Triumph TR4, um carro esportivo aí muito famoso também, produzido na Inglaterra na década de 70. E eu quero aproveitar para te perguntar o seguinte, Márcio, você curte carro também? Eu digo, carro de passeio, né, como essa turma aí, ou seu lance é só o automobilismo mesmo, carro de corrida propriamente?
Não, não tem como separar as coisas, né? Com certeza. Gosto bastante. Por mais que seja defensor, assim, assíduo do bom comportamento no trânsito, né? Eu escrevi há tempo em revistas aqui na região sobre direção defensiva, manutenção preventiva. Perdi a felicidade de perder um tiro nessa linha de trânsito, muito novo, 20, 28 anos de idade, e essa tragédia que existe no Brasil é inaceitável, porque são mortes e mutilações totalmente evitáveis, né, cara? Então eu sou um apaixonado, eu sou um grande defensor dos autódromos. Eu acho que o Brasil precisava investir mais em autódromos, precisava dar mais valor a eles, até como uma forma de extravasar essa paixão que todo mundo que gosta de carro tem pela velocidade, eu também tenho. Mas eu sou um grande defensor dos autódromos. Já foi um absurdo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A gente está vivendo esse impacto em relação ao improvável, ao autódromo de Deodoro. O crime que fizeram com o Jacarepaguá, uma pista que tinha o nome do Nelson Piquet e o oval com o nome do Emerson, que cara, era um autódromo, se não o autódromo mais bonito do mundo, certamente um dos cinco, uma das únicas cinco pistas do mundo que receberam a Fórmula 1, Fórmula 1 de maior velocidade. E a gente assistiu ao fim dessa pista, né? Aqui no Ajuda tem um Alfa Romeo, também como você acabou de falar. Tem um Alfa Romeo 1995, um 64, um carro de 215 cavalos, que pô, é um tesão para dirigir, é uma boa funcionada. Apesar de eu, como te disse, não passar de velocidade alta de jeito nenhum, mas a aceleração dele, a segurança com a ultrapassagem, é um prazer, não é nada, né? Tenho uma satisfação enorme de dirigir esse carro, não troco por carro novo nenhum, só pelo giro, parece uma moto, né? A rotação do carro vai durar 100 segundos, uma delícia de dirigir, curto muito carro de rua assim, não sempre estou no automóvel, desde 96, só deixei dia 2, enfim, curto bastante, e gosto muito de acompanhar, não só carro, como moto também, mas sempre com segurança, sempre defendendo os direitos do autódromo, acho fundamental que haja, toda grande cidade tenha um autódromo, todo estado tenha um autódromo, para mesmo que seja, não seja para receber grandes competições, mas que seja para fazer track-days, para poder fazer cursos de direção intensiva, e para o pessoal brincar de arrancada, enfim, extravasar onde pode. E na rua não se agir de maneira irresponsável.
Na rua você tem que andar devagar mesmo, mas senão você vai acabar dando 360 em tudo quanto é lugar, agora que você aprendeu como é que vai lá com o Cuco Moreno, pô.
Passei por ela.
Beleza. Bom, hora de chamar então mais música aqui pro ar. Ô Márcio, a gente tem uma longa tradição aqui no Rock Flu, cara, que é a seguinte: todo convidado que aparece por aqui apresenta pelo menos um dos blocos aqui. de músicas aí pros ouvintes, então vai lá, sobrou pra você esse terceiro bloco aí, bora bala.
Bom, tem agora o Led Batista, né, Cinca Chambora, o Led Batista do Rush, Cinca Chambora aqui, Camilo de Vênus, Rasta, e I'm Love My Car, enfim, manda brava aí.
Últimos 3.265 metros para Gil de Ferran. Vem Gil para ser o campeão. O Gil, que estreou em 1995 na categoria, vai quebrando um jejum, vai igualando a marca de Emerson Fittipaldi. Emerson, que abriu as portas para o Brasil na Fórmula 1, abriu as portas para o Brasil na Fórmula Mundial, vai entregando agora também o seu título, a sua glória na categoria para Gil de Ferran. Vem para os últimos metros, Gil de Ferran. Aí está Christian Fittipaldi. Vem Roberto Molino para ser o segundo da prova, para ficar com a terceira posição no campeonato. Vamos fechar o campeonato com dois brasileiros nas três primeiras posições. É para comemorar em todo o Brasil. Já vem o Christian, vem pela curva número 4, traz com ele Moreno, traz com ele Gil de Ferran. Vem Gil, vem Gil, não perde mais, Gil de Ferran. Vence o Brasil na Fórmula Mundial, vence o Brasil em Fontana, vence o Brasil o título 2000 da Fórmula Mundial. Passa Gil, passa Christian, passa Moreno, vence Gil de Ferran, fatura $1 milhão, mais do que o dinheiro. Vence Gil de Ferran, a temporada mais disputada de todos os tempos da categoria.
Chegando, Paul Tracy abre o bico, o Gil passou pelo Paul Tracy. Gil de Ferran chega na reta principal, piloto brasileiro. Paul Tracy na reta principal, tem problemas com o motor do carro da Green, bandeira quadriculada, Paul Tracy se esforça para chegar, o Gil de Ferran é bicampeão. Gil de Ferran, bicampeão da Fórmula 1.
as ruas ficaram desertas. Eu me senti tão só dentro do seu cachambó. Tudo isso aconteceu há mais de 20 anos. Vieram jipes e tanques que mudaram os nossos planos. Eles fizeram pior, acabaram com o seu cachambó.
Nas últimas curvas, capricha Cristiano, o Bruno Junqueira continua ali na quinta colocação, lá vem Cristiano, passa Cristiano da Mata, Cristiano da Mata, vibra Cristiano, o Brasil te abraça, Cristiano da Mata, é campeão, Cristiano da Mata é campeão, o Brasil é
Brasil na frente, o Brasil que pode ser campeão, que já é campeão, mesmo com essa segunda posição, mas o Tony Canan quer vencer a prova, ele está por dentro, o mexicano está por fora, o mexicano vai tentar vencer o brasileiro, a chegada vai ser emocionante, quem vai vencer, Adrian Fernandes venceu, Tony Canan é o campeão da Fórmula Indy com esse segundo lugar. Uma chegada das mais emocionantes, mostrando que a Fórmula Indy é, sim, uma das categorias, se não a categoria mais emocionante do automobilismo mundial.
Legal, então foi esse bloco aí com Rush, Camisa de Vênus e Queen. Dessa vez as vinhetas incluídas aí entre as canções se referem à Fórmula Indy, né? Com narrações dos brasileiros que faturaram o caneco por lá, né? Além do Emerson Fittipaldi, campeão em 89, tivemos também o Gil de Ferran, campeão duas vezes. O Cristiano da Mata levantou o caneco uma vez, assim como o Tony Canaã. Tudo isso é muito importante, né, Márcio? O narrador está aí em Fórmula Mundial, que era uma das modalidades da Indy, né? Isso na época da cisão entre a IRL e a kart, né? Hoje voltou a ser tudo uma coisa só, né?
Na verdade, essa cisão todo mundo perdeu com ela, né? O automobilismo americano vinha numa situação de quase pé de igualdade com o europeu. A Indy vinha crescendo muito, a Indy deve muito ao Emerson. O Emerson foi um personagem fundamental, o retorno dele, a ida dele em 84 para os Estados Unidos, para transformar realmente a categoria que até então era celeiro, era território restrito dos americanos, se tornar uma categoria de interesse mundial. Logo depois do Emerson já foram outros, como o Fabio e outros europeus. Por fim, o próprio Nigel Mansell terminou de concretizar esse processo. O Mansell, inclusive, conseguiu a proeza, que vai ser difícil alguém falar, né, de ser campeão da Fórmula 1 e da Fórmula Indy ao mesmo tempo. Ele unificou o título por uma semana. Ele foi campeão da Fórmula 1 em 92 e na Indy em 93, logo no ano de estreia. Então, a Indy vinha realmente num momento muito forte, com grandes nomes, o Audi, o Zanardi. E veio essa cisão, principalmente porque Indianápolis, né, era quase um campeonato à parte, tinha regras próprias e por fim houve essa disputa de interesse, que acharam que a categoria não poderia sobreviver sem Indianápolis. Por outro lado, os outros envolvidos imaginavam que Indianápolis perderia muito sem a categoria. Pagaram para ver os dois lados e houve esse período aí de divisão que enfraqueceu os dois lados, que foi muito bom para a NASCAR, né? A NASCAR praticamente tomou todo o mercado americano do automobilismo para si. E já há alguns anos houve essa ramificação, mas é importante sim lembrar essa parte da história, para você ter uma ideia, como o Brasil dominava as pistas, né? A gente teve em 87 o Piquet campeão na Fórmula 1, em 88 o Ayrton campeão na Fórmula 1, em 89 o Emerson na Fórmula Indy, um dos três maiores pilotos, né? Em atividade, vencendo títulos onde corriam, depois o Ayrton em 90 e 91, de novo campeão da Fórmula 1. Quer dizer, 5 anos que o Brasil ganhou 4 títulos na Fórmula 1 e um ano que ganhou na Fórmula 1 ganhou na Indy com ele. Naquele mesmo ano ele ganhou 80 mil de Indianápolis, além de ser campeão, né? Voltou a ganhar depois em 93, então ele é realmente um personagem gigantesco na história do automobilismo, não só brasileiro, mas mundial, né? E abriu também as portas para lá, como abriu na Europa para vários pilotos brasileiros, abriu também na Indy para grandes pilotos, né? O Júlio Ferrão, o maior herdeiro deles, com duas títulos na Fórmula Indy, uma 500 milhas em 2003. O Elinho, que não ganhou o campeonato, mas foi vice-campeão em 3 anéis de Indianápolis, né? O Cristiano da Mata, campeão na kart, o Tony, campeão na Indy na IRL em 2004, uma grande campanha também, e agora o Tony também com uma 500 milhas. Então temos um legado muito grande também nos Estados Unidos, que também é muito tributário do Emerson Fittipaldi, um pioneiro, vocação, e um grande talento também. Um talento, aliás, a gente falou aqui muito do tratamento dado aos pilotos. O Emerson é muito, também, vítima de um tratamento como se fosse um piloto sempre muito sortudo, um piloto que corria para chegar e que herdava muito distância. Mas isso, quem fala, não viu o Emerson correr, né? Principalmente no tempo de Lotus, dele na Fórmula 1, de McLaren. O Emerson, isso é uma grande injustiça com o piloto que ele foi. Piloto extremamente forte, em ritmo de corrida, muito, muito seguro para ultrapassagem, cerebral. Um piloto perfeito na época dele, em que tinha que ser rápido e tinha que parar. Né? Então, o Emerson é um piloto muito completo, abriu as portas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Na Índia, a gente tem um legado muito grande, inclusive o próprio Moreno, que venceu a corrida lá. E foi terceiro colocado nesse mesmo ano que o Gil foi campeão em 2000, o Moreno foi terceiro. A gente perguntava do Guilherminho antes, né? Eu esqueci de falar dele, também fez uma longa carreira na Indy, também um amigo querido, e que já tive a honra de entrevistar várias vezes, e que andou até melhor na Indy do que andou na Fórmula 1. Tinha a sorte de ver em 97 no Rio de Janeiro, isso é sempre da tristeza, né? Porque a pista já não existe mais, né? Mas em 97 no Rio de Janeiro, já Jacarepaguá, eu vi o Maurício Guilherminho fazer a pole para a corrida na Indy e Roberto Moreno largar em segundo. Né? Dois amigos meus, eu estava na arquibancada vendo aquela corrida e hoje em dia não existe mais a pista aí para para a geração seguinte poder ver esse tipo de coisa de ouvindo mesmo. Cara.
Bom, claro que hoje a gente deu um destaque maior aqui à Fórmula 1, estamos falando agora um pouquinho da Fórmula Indy, enfim, mas a gente queria saber se você acompanha dessa maneira aí profunda todas as outras categorias, se você curte todas as outras modalidades aí, Stock Car, Turismo, Gran Turismo, Rally, enfim. A gente queria que você falasse um pouquinho dessas outras categorias também, que geralmente tem menos mídia, né?
Cara, o automobilismo, além do esporte motor, de forma geral, né, que envolve até corrida aérea, né, corrida de barco e tudo mais, mas o esporte motor, somente carro de moto, é um universo muito, muito amplo, muito fascinante. Né, na moto você tem a moto velocidade, tanto na moto GP, como na moto protótipo, você tem superbike, que são as motos de rua, né, você tem variação tão grande quanto motocross, por exemplo, o supercross chega a ser 50% ar, 50% terra, né. Tem hoje em dia as motardes que falam, né? Supermoto, que é mistura de terra com asfalto, enfim, tem um dosagem curto de terra, também tem trial. Pô, trial é uma coisa completamente diferente de tudo, né? Aqueles obstáculos que o sujeito tem que se equilibrar, não pode botar o pé no chão, e vai subindo paredão, subindo terra, e fica às vezes parado com uma roda só no chão. Tem o wheeling, que é campeonato de você ficar com uma roda só fazendo manobras, então. Na moto a variação é absurda, né? Os carros é a mesma coisa, rally é uma coisa fantástica, o controle, uma abordagem totalmente diferente das curvas, lateralizado, né? Com golpe, sabe? Com carro de visão. Os locais que não me atraem tanto, mas que são também de uma pilotagem muito delicada, um acerto extremamente fino do carro. O oval tem muita técnica, não é fácil andar rápido no oval, né? Circuitos nichos, circuitos de rua. O automobilismo é um universo muito, muito grande. Vídeos de montanha, cara, fala-se pouco nisso, né? Mas o Lando, ano passado, em Pikes Peak, nos Estados Unidos, uma montanha incrível, eu já tenho muito mais. O pessoal procura no vídeo do Sebastian Lando subindo o Pikes Peak. O computador, por um tempo limite, ele conseguiu baixar aquele tempo. Imagina um penhasco de centenas de metros. Você termina a prova mais de 4 metros de altitude, né? E uma corrida contra o cronômetro subindo montanha, participando quase com neve já, né? Enfim, rally de longa duração, como o Dakar, como o Sertões aqui no Brasil. O universo é muito grande, cara. E tem ídolos, né? Falei de Dakar, Stefan Peterhansa, por exemplo, foi campeão com moto, com carro, um dos grandes ídolos da minha vida, né? A gente tem o Ingo Hoffmann, que correu também, Sertões, correu muito bem. Tem um momento, Guilherme Spinelli, que é o principal piloto de rally do Brasil atualmente, também participa sempre no Dakar. Então, é um universo de corridas muito grande, imagina corridas de deserto, né? Corrida nas dunas. É fantástico. Eu acompanho tudo isso, sim, gosto muito, tenho meus ídolos em todas essas áreas, e existe também os campeonatos de turismo, né? Que o principal piloto do Brasil atualmente, quer dizer, não o principal, um dos principais, o Cacá Bueno, é tripulante, né, como a gente. Quando eu conheci, já a primeira vez que entrevistei, já também de tricolor, já ganhei a simpatia dele de ligar, estava no São Paulo, né, onde não havia tantos tricolores assim, lá em Interlagos, e criamos uma boa relação a partir disso. Então ele representa muito bem o Fluminense nas pistas, não só como o grande piloto que mas também por ser um cara que fala a verdade, sabe? Ele não tem medo de criticar o CBA, ou de criticar a forma como os autódromos e cartódromos são tratados no Brasil. É um cara que fala muito abertamente e tem uma relação com ele muito boa e grande admiração. Então, existe muito automobilismo fora da Fórmula 1 e muito automobilismo bom, automobilismo de qualidade com grandes pilotos. Vale a pena se aprofundar e escolher, enfim, conhecer outras categorias para ver qual cada fã gosta mais. Hoje, felizmente, a gente vive uma época de internet, né, com muita facilidade. E TV a cabo também, com muitos canais, em quase todas as categorias importantes do mundo, tem transmissão para o Brasil. E vale muito a pena pulsar um pouquinho mais e ampliar os horizontes, porque tem muita coisa boa por aí fora da Fórmula 1.
Ah, legal, cara, legal. Bom, infelizmente, né, Serginho, estamos chegando próximos aqui ao encerramento dessa aula, né? Hoje não foi nem programa de rock, foi aula, né, cara?
É isso aí, cara.
Esse super especial aí de rock e velocidade aqui do Rock Point. Espero que todo mundo tenha curtido aí. A ideia foi explorar esse tema, mostrando que muita banda do primeiro time, inclusive, né? A gente tocou hoje aqui Black Sabbath, The Who, The Purple, Queen, o Primal Fear, pintou até um Beatle aí na parada, né, o George Harrison. Enfim, muita gente homenageou o automobilismo no mundo do rock and roll, sem falar quem ficou de fora aqui por questão de espaço. A gente tem que citar aqui o Audioslave, que tem duas ou três partes aí sobre automobilismo, o Judas Priest, o Kiss, o AC/DC, que a gente comentou hoje aqui, tá com um lançamento super legal aí, pintando na área. A Janis Joplin, né, quem não se lembra lá da Mercedes-Benz, né, a Janis, aliás, deve estar feliz aí esse título do Lewis Hamilton, né, com a Mercedes. Mas enfim.
No Judas, pegando, fiz muitas músicas também sobre automobilismo, até sobre consenso, no Volare, que também vale a pena lembrar também.
Pois é, enfim, a lista é praticamente interminável, né? A gente lembra aqui também de cabeça o Dio, o Foghat, tem o pessoal do Stray Cats também, tem várias faces sobre carros e automobilismo, enfim. Acho que dá até pra gente combinar de gravar aí um especial Rock Velocidade Parte 2. Qualquer dia desse aí, Márcio. Tem realmente muito material ainda para se aproveitar. E eu aproveito também o embalo para te agradecer logo de uma vez aqui a presença, cara. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite antes de mais nada, né? Acho que valeu a pena aí a brincadeira, né, cara?
É, com certeza. Eu até peço desculpa falar tanto, né, cara? Mas principalmente de tricolor, que é um dos assuntos que você ama, então falar é difícil, né? E foi uma aula também, uma aula somente de música, né? De rock. Aprendi bastante com vocês, foi muito, muito legal. E, enfim, se vem outros programas para a gente no futuro, com certeza. Só acompanhando sempre. É, e que 2015 seja um ano especial para a gente aí, para o nosso fusão, né?
É. Valeu, Márcio. Cara, aproveita e deixa aqui para os ouvintes o endereço do teu site, cara. Para quem quiser acompanhar os teus textos aí sobre automobilismo, pode mandar um jabá aí que tá liberado.
Atualmente eu tenho escrito mais no GP Total, só que eu escrevo lá desde o início de 2003, www.gptotal.com.br. E atualmente o segundo maior site do Brasil, mas o principal é em publicação de artigos, né? O principal site de artigos e de história também do automobilismo no Brasil é com certeza o GP Total, que tem uma página no Facebook, tem mais de 30 mil seguidores também. Então vale a pena não só ver o site, como também curtir a página no Facebook. Tem atualizações diárias lá, e enfim, toda data a gente lembra quais corridas foram feitas naquele dia, quais pilotos fazem aniversário, ou o que faleceu nesse dia. Enfim, todo dia tem um pouquinho de aula no automobilismo ali, vale a pena acompanhar também pelo Facebook.
Beleza. Bom, mas antes de encerrarmos o expediente de vez por aqui, claro que vai rolar aquela saideira de praxe, né? E já que falamos até sobre moto velocidade aqui hoje, a pauta do programa foi bem completa realmente, vamos fechar essa edição com o maior clássico dos motoqueiros e motociclistas de todos os tempos, Born to Be Wild, do grande Steppenwolf, e que acabou ficando assim tão famosa, acredito eu, por ter sido o tema principal de Easy Rider, né? Um filme americano clássico de 1969, e que aqui no Brasil foi traduzido para Sem Destino, com o Peter Fonda, o Dennis Hopper, enfim, Born to Be Wild acabou se tornando um dos grandes hinos do rock and roll, né, Márcio?
É um ícone, né, cara? O filme é um ícone e a música, enfim, ficou muito maior do que o próprio filme e virou realmente uma liberdade, né, cara?
É.
Você ouve a música, você imagina logo a Rota 56, um monte de moto shopper e todo mundo seguindo viagem, assim, bem selvagem mesmo, como diz a música, né?
É, liberdade com velocidade, né, cara? Aí misturou, deu esse tiro aí. Legal, bom, antes de passar a régua aqui, eu quero fazer também uma última cavadinha aqui, já quase na prorrogação, né, pra mandar um grande abraço aí pro meu camarada Marcelo Pinguim, foi ele quem intermediou aí o contato contigo, né, Márcio? Ele não conseguiu teu telefone, teu e-mail, acabou sendo ponto de partida pra gente se reencontrar, foi lá no programa de TV que o Pinguim apresenta, né, o Bate-Papo, aqui numa emissora local, você chegou até a comentar isso no início do programa, né. É um programa de entrevistas, mais ou menos nos moldes aí do Jô Soares, né? Mais ou menos por aí, recebendo convidados e coisa e tal. Foi num bate-papo de uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, que o Pinguim nos apresentou. A gente foi convidado para falar sobre colecionismo, aí, sobre coleções de coisas antigas. Eu levei alguns álbuns de figurinhas, de gibis raros, enfim. E você apareceu, eu me lembro bem aí, com uma coleção absurda de itens, né? Ligado ao automobilismo, principalmente vídeos. Enfim, muita coisa em VHS, inclusive, você até comentou aí que precisa passar, né, digitalizar esse teu acervo aí, de corridas inteiras gravadas em vários idiomas, é uma loucura isso aí, né, cara?
É uma coleção realmente imensa que vai me dar um trabalho grande ainda para passar isso para DVD, mas é necessário. Principalmente o material que eu fui escolhendo assim, de mais raro e algumas coisas exclusivas, como eu falei, uma entrevista que eu fiz com o Barão, e que foi exclusiva mesmo, e nunca publiquei, tenho que tomar vergonha na cara e colocar isso no, na internet, porque não pode ficar só comigo nesse tipo de coisa. É, tem material grande, realmente, e tive a sorte, tive um grande tricolor aí, também da nossa nação, e eu tive a sorte de levar morando lá. É, também um pouco tempo depois da gravação que fizemos com você lá, tive a sorte de levar o Moreno para gravar um programa com ele também. Então fica o nosso abraço ao tricolor pinguim, que fez essa ponte aí para o programa nosso possível.
Beleza. Maneiríssimo. Bom, agora é para valer, pessoal. Fim de papo. Daqui a duas semanas, mais Rock Flu pintando aqui na área. Tá falado? Abraço a todos aí. Valeu, Gustavo. Valeu, Márcio. Abração, cara.
Abraço.
Beleza, beleza, Márcio. Abraço, Serginho. Tchau, pessoal. Se rolar a Libertadores aí com 0,38 de chance, eu acho que a gente vai para as cabeças ano que vem. Abraço.
Valeu, valeu, saudações. Tchau.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.